As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A população de São Pedro, em Tomar, não esconde o seu desagrado pela falta de soluções face ao fecho da ponte de Vermoeiros, estrutura encerrada ao trânsito desde há 6 anos. Nesta quarta-feira, 22 de novembro, a ERT esteve a reportagem no local para onde se deslocou também uma equipa da Antena 1, situação que chamou a atenção dos populares que se juntaram às ações da ponte e deram eco ao respectivo descontentamento. Está em causa, recorde-se, o caminho municipal 1120, ou seja, da responsabilidade da autarquia, sendo que a ponte foi encerrada por alegar da falta de segurança para a circulação de veículos. Só que nos últimos 6 anos não se chegou a soluções e a população confessa-se cansada. Em reportagem no local, a ERT falou com Lourdes Ferromau, vereadora do PSD na Câmara de Tomar, ela que também foi presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, e lamentou os constrangimentos com que a população se depara dia após dia.
Esta realidade que as pessoas da freguesia vivem daqui a pouco há 6 anos... é um contratempo, dificulta e muito a vida diária das pessoas, quer das que residem das duas partes, ou do norte e do sul da freguesia, porque são dois caminhos municipais, esta ponte liga dois caminhos municipais. As pessoas viram interrompida o seu percurso. Temos o centro cívico da freguesia, contudo é o único sítio onde temos médico de família, é o único sítio onde temos apoio social para idosos, é o centro escolar, as imensas pessoas que passam aqui por causa de deixarem os filhos, passariam por aqui, e de facto também em termos de acesso aos serviços de segurança da GNR, quando faz as suas patrulhas ou quando surge algum problema, dos serviços de saúde, quando o INEM, os bombeiros e as pessoas precisam desse suporte, e de facto não é justificável uma interrupção destas sem quem tem essa responsabilidade, que é a Câmara Municipal de Tomar, porque isto é uma estrada municipal, é uma ponte, e não deu andamento a nada desde que fechou a ponte, pura e simplesmente.
Maria Isabel César foi uma das residentes locais que também marcou presença nas imediações da ponte de Vermoeiros e disse à nossa reportagem que bombeiros, padeiros, entre outros serviços, sofrem na pele com o fecho da mencionada estrutura.
Faz muita falta a muita gente que passa por aqui. Eu sou doente oncológica. Os bombeiros que me vêm buscar, os que vêm do entroncamento, de Fátima, vêm todos, metem no GPS para aqui para onde eu moro e vêm até aqui. Vêm isto fechado, dão a volta para a Quinta de Falcão e dizem: mas a ponte está ali fechada. Sim, ah, pois está. Ah, mas a gente não sabia. Mas muitos vêm por aqui, chegam aqui, não podem passar, têm que dar outra grande volta para me virem buscar mesmo ali ao pé. E se estivesse aberto, já isso não o conhecia. Eles passavam, levavam-me e pronto. Mas é muita gente vem, chega ali e tem que voltar para trás.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, deixou claro que o seu executivo tem pressionado a Câmara de Tomar para avançar com uma solução, não deixando de criticar Sanabela Freitas pela falta de opções. Agora, depois de reunir com o atual presidente Hugo Cristóvão, ficou a expectativa para que haja uma resposta para 2025, mas o autarca disse que as pessoas não podem esperar mais 2 anos.
Temos vindo a chatear, entre aspas, a pedir, portanto, à Sra. Presidente da Câmara, na altura, prometeu sempre que era este ano, é para o ano, é para o ano, é para o ano, e os anos vinham a passar até agora. Nada, zero. Inclusive, chegou-me a dizer que tinha o projeto já feito, tinha ido a concurso, tinha ficado deserto. Mentira, não houve nada. Nada de nada. Portanto, porque agora, na última reunião que tive na passada segunda-feira com o Sr. Presidente da Câmara, eu vou acreditar, e já disse isto, eu vou acreditar piamente que desta vez vai ser mesmo. Porquê? E falo simultaneamente no caminho municipal 1119 e nesta no caminho municipal 1120. O 1119 foi-me prometido que faltam 80 dias para concluir o projeto e que pela primavera arrancará a obra do caminho municipal 1119, que está aqui a 50 ou 60 metros. Em relação à ponte, ele disse-me que vai mandar elaborar o projeto. Só que a elaboração dos projetos leva algum tempo, não prometo o ano que vem, mas que em 2025 pelo menos, queria fazer tudo para fazer, para estar para pronto, entrar em funcionamento em 2024, mas se não fosse em 2025. está marcado uma reunião para dia 9, o Sr. Presidente aqui, para ele constatar o que está aqui a passar. Eu referi que não era preciso fazer, ele disse-me que, para fazer esta ponte, que era o problema, que é o dinheiro, que eram 500 mil euros, e eu disse-lhe que isto não é o meu ponto sobre o Rio Tejo. Portanto, que para se ponderar, para vir ver ao local, e ele disponibilizou-se para isso, o que lhe agradeço. E estou otimista, pensando que vai ser uma realidade desta vez. Só que o povo não vai aguentar isto. Não vai aguentar mais 2 anos a ponto fechado, chegar ao 8º ano. Portanto, alguma coisa vai ter que ser feito e vou aqui deixo o repto ao Sr. Presidente.
Ponte de Vermoeiros, na freguesia de São Pedro, encerrada há 6 anos, a população local está descontente. Hugo Cristóvão foi o convidado da recente edição de Especial Informação da ERTS, uma altura aproveitada para abordar a recente passagem de testemunho na presidência da Câmara de Tomar, face à saída de Anabela Freitas para a entidade Turismo Centro de Portugal. Assim aconteceu a 1 de outubro. Questionado sobre se foi necessário algum trabalho de adaptação ao cargo, Hugo Cristóvão disse, em tom de brincadeira, que apenas mudou a designação, referindo que era ele mesmo, desde o início do mandato, o alvo predileto da oposição.
Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que, enfim, só mudou o título, que ficou mais curto, porque o vice saltou e ficou apenas o presidente, e que o alvo aumentou um bocadinho. E vai-se ver nem tanto assim, porque, de certa forma, eu já era o alvo predileto da oposição, pelo menos desde o início, desde o início deste mandato. Vá-se lá perceber porquê, como se não percebêssemos, né? Nós que andamos nestas coisas há muitos anos. E, portanto, na verdade, no dia-a-dia, no trabalho, não mudou assim tanto. O que é que muda um bocadinho? Obviamente, ao mudar a função, o presidente, talvez seja essa a grande diferença entre o presidente e o vice-presidente, ou neste caso agora, uma vice-presidente, que é o presidente tem que estar mais vezes fora. Portanto, tem mais reuniões fora da Câmara, fora até do Conselho, e quando assim é, o vice segura internamente, porque todos os dias é preciso tomar decisões, e como eu aliás há pouco dizia, é preciso que entre o Presidente e o vice haja, ou neste caso a vice, haja uma grande ligação, mais, um pouco mais do que com os outros vereadores ou com o restante equipa, porque todos os dias há que tomar decisões, e quando de facto o Presidente está fora, muitas vezes essas decisões não podem esperar.
O Cristóvão assegurou ainda que a saída de Anabela Freitas não foi equacionada na altura da formação de lista para as autárquicas de 2021. Ou seja, o agora presidente da Câmara de Tomar disse que esse cenário só começou a ser equacionado desde maio último.
Isso já se falava ainda na campanha, portanto ainda antes do mandato começar, na verdade, a oposição, ou um partido em particular, fez muito campanha disso, dizendo que, talvez porque tinha no seu historial duas situações anteriores. Estou naturalmente a falar do PSD, que, como sabemos, era o último que podia falar, porque teve duas situações em que dois presidentes de Câmara saíram a meio do mandato, como é natural e como em democracia deve acontecer. Portanto, os seguintes sucederam nas funções. Mas, de facto, tentou-se muito fazer disso campanha, mas a verdade é que, não, isso não estava previsto. Na verdade, não, nunca esteve até de facto ser colocado um desafio, uma possibilidade, à Anabela Freitas, algo que aconteceu em maio deste ano, de uma forma até um pouco inesperada. Até publicamente, ainda em finais do ano passado, havia outros candidatos, outros presidentes de Câmara que se tinham disponibilizado e que até já estavam a fazer campanha para. Por várias razões, essas candidaturas foram caindo. Foi feito um desafio à Anabela Freitas para avançar, e por várias razões, e razões que também nos orgulham, porque têm a ver com o trabalho, já o referi várias vezes, com o trabalho também que em Tomar foi feito nesta matéria mais específica do turismo, mas também pela liderança desta e de outras matérias que foi tendo na região, permitiu uma visibilidade à Anabela Freitas para poder ser, de facto, candidata a este lugar. Foi uma oportunidade pessoal, mas também, de certa forma, coletiva e para Tomar e para a região que surgiu. É preciso notar que numa região com 100 municípios, onde estão, por exemplo, várias capitais de distrito e mesmo outros municípios que não sendo capitais de distrito têm, a vários níveis, uma força muito grande, e apesar de tudo,
Tomar conseguiu colocar a alguém seu, e neste caso a então sua Presidente de Câmara, nestas funções. É algo inédito e algo que também nos deve, mais do que encher de orgulho, mas deve demonstrar que de facto isto não se deve ao acaso. É porque houve trabalho.
Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
João Coroado tomou posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar numa sessão que decorreu nesta quarta-feira, 22 de novembro, no auditório principal do IPT, e onde marcaram presença presidentes de Câmara, individualidades ligadas ao ensino, assim como outras entidades civis e militares, para além de alunos, professores e restante comunidade educativa. Nesta cerimónia, registo ainda para a tomada de posse da equipa que irá acompanhar João Coroado de forma mais direta. Casos dos vice-presidentes Nuno Madeira e Natércia Santos, e dos pró-presidentes Rita Anastácio, João Patrício e Célio Marques. No seu discurso, João Coroado, que assim foi reeleito, disse interpretar esta nova tomada de posse como um sinal de confiança na qualidade e transparência do trabalho que tem sido realizado pela sua equipa, a quem agradeceu pelo apoio dado no trajeto recente.
A tomada de posse a que hoje assistimos representa a confiança da comunidade académica e das personalidades externas de reconhecido mérito representadas no Conselho Geral, na transparência e na qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e no crédito para a implementação das orientações expressas no plano de ação apresentado no contexto da candidatura da reeleição do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Principalmente nas academias de ensino superior, temos o dever de saber e ler o que se discute e estarmos atentos a comportamentos demagógicos e populistas e não embarcar em comentários sem fundamentação ou interessadamente descontextualizados. Temos uma missão clara e a nossa atenção deve estar concentrada nos objetivos que queremos perseguir, na continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido por toda a comunidade e em conjunto. Do mandato agora findo, agradeço antes de mais a todos os que se empenharam nas dinâmicas implementadas, resolvendo obstáculos, facilitando a dinamização das orientações e comprometendo-se na construção de uma verdadeira instituição de ensino superior que acredita na sua missão, que seja relevante na região e nas dinâmicas de desenvolvimento e inovação que lhe estão inerentes. Agradeço especialmente aos que me acompanharam diretamente na Presidência e que partilharam as preocupações, as incertezas, os problemas, mas também os sucessos que fomos alcançando.
João Coroado abordou ainda o último mandato para se congratular com a evolução registada. Ficaram exemplos desse caminho que o Presidente do IPT avaliou como um sucesso.
As realizações alcançadas foram significativas. E ao dia de hoje, podemos afirmar que mais de 80% do plano de ação acreditado pelo Conselho Geral na eleição do Presidente há 4 anos, mesmo com interferências externas que nunca foram experimentadas na história do IPT, como o condicionamento que implicou quase 2 anos de isolamento decorrente da pandemia, também das guerras e dos demais acontecimentos de efeito global. Os relatórios de atividade e contas de cada ano publicados, disponíveis para consulta, do mandato agora concluído, expressam os resultados do exercício e a evolução da situação da nossa instituição. Também a informação contida nos discursos institucionais, nomeadamente os da abertura solene, foram dando conta dos resultados atingidos e das orientações a implementar, dos problemas a ultrapassar ou a mitigar e dos horizontes a discutir e a considerar no nosso caminho. Deste exercício, permitam-me dar conta, de forma telegráfica, de alguns objetivos alcançados. Temos atualmente 3 unidades de investigação e desenvolvimento financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Integramos 2 consórcios no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência com instituições parceiras no RPA 23, que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que lidera o consórcio, e o Instituto Politécnico da Guarda, e o consórcio entre Tejo e Mar, que é liderado pelo Instituto Politécnico de Santarém e integra também a Escola Náutica Infante do Henrique. Temos presença descentralizada com formações com frentes de diploma e microcredenciações que traduzem a nossa influência fora do território.
João Croado tomou posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar. O dirigente refere que esta instituição deve ser olhada como um foco de esperança.
Rádio R, informação.
Ainda mexe a forma como o Sporting de Tomar perdeu diante do Benfica em jogo da 9ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, e que ficou marcado por decisões de arbitragem prejudiciais aos Leões, desde logo um lance em que a bola entrou na baliza dos Lisboetas, só que os árbitros assim não entenderam. Foi, pois, a primeira derrota dos ribatejanos no campeonato. Nuno Lopes, treinador dos Navantinos, não escondeu o desagrado pelas situações ocorridas, referindo que para ganhar aos grandes, as equipas da dimensão do Sporting de Tomar têm de se superar e de lutar contra um monte de coisas.
Acho que, acima de tudo, o jogo para mim fica marcado pelo 2-1 que o Benfica, a BTV mostrou o 2-1, foi transformado no 3-0. Portanto, a partir daqui o jogo foi outra coisa, completamente diferente. Portanto, uma equipa estar a perder 3-0 e ter que fazer aquilo que nós fizemos para chegarmos, no fundo, ao 3-3, era um esforço enorme que nós tínhamos que fazer e tínhamos que anular isso. E tínhamos que marcar hoje aqui mais do que 5 golos. Não é fácil marcar mais do que 5 golos na Luz. Para mim é uma pena isto ser assim. O hockey em si, nós competimos com o voleibol, com o handball, com o basquetebol, com o futebol, nem vou dizer que vamos competir. Mas quem está em casa não sabe nada do jogo, não consegue perceber o que é falta, o que não é falta, porque é falta, porque é que não é. Uma enormidade. Não houve VAR, pena não haver VAR, né? Para se resolver a metade, se calhar, dos lances que aconteceram aqui, e depois nós temos que inventar sem número de coisas, nós no banco, acalmar os jogadores, e depois é muito fácil dizer, então, mas também perderam a cabeça naquele ou no outro lance, quer dizer, eu sei, e aqui permitam-me o abuso de dizer, nós para ganharmos nos grandes, neste caso no futebol, nós temos que nos superar e temos que lutar contra um monte de coisas. Mas isto não é assim e não vai mudar tão depressa. Isto vai ser assim durante algum tempo e vai continuar, porque já era assim e vai continuar a ser. É uma pena.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Sporting de Tomar que nesta quarta-feira, precisamente, acerta contas relativas à 7ª jornada. Será no Reduto do Famalicense a partir das 21 horas. Em caso de vitória, os navantinos irão subir à liderança, algo de histórico em fase tão avançada do campeonato. Não perca, a partir das 21 horas, o relato aqui na ERT. A Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem de 29 anos acusado de roubar um outro homem de 24 em pleno centro da cidade leiriense. Segundo esclarecimento do Comando Distrital, na noite de 17 para 18 deste mês de novembro, dois indivíduos abordaram a vítima que circulava sozinha pela rua, forçando-a a deslocar-se ao multibanco para levantar dinheiro. Chegou depois denúncia à PSP, que através do sistema de videovigilância da cidade conseguiu localizar um dos envolvidos. O detido, para além de ter na sua posse o dinheiro subtraído à vítima, encontrava-se em incumprimento de medida de vigilância através de pulseira eletrónica. As imagens do sistema de videovigilância público da cidade de Leiria foram essenciais para perceber a atuação dos suspeitos, tendo sido possível reconstruir a sua atuação desde o momento em que procederam à abordagem da vítima até à intervenção policial, tendo servido como prova inequívoca da sua conduta, contribuído para que o suspeito fosse detido e presente a primeiro interrogatório judicial. Reforça o mesmo esclarecimento da PSP. Através deste sistema foi igualmente possível verificar que os referidos suspeitos abordaram outros jovens que circulavam sozinhos na cidade de Leiria, pelo que caso alguém tenha sido vítima de crime idêntico, deve contactar com as autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 3 pessoas, 2 das quais apanhadas a conduzir em estado de embriaguez e outra sem a necessária habilitação legal. No âmbito rodoviário, ainda durante o espaço de uma semana, a PSP fiscalizou 2.547 viaturas com recurso a radar. Foram detectadas 158 infrações, 37 das quais por condução sob influência do álcool, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil e uma por falta de utilização do cinto de segurança.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Este mês reuniu-se a Conferência Geral da Unesco. Este é um momento importante para todos e em particular para Tomar, que tem à sua guarda o património mundial do Convento de Cristo, mas também uma história ligada à cultura e à educação que é secular. Ouvi uma boa parte das intervenções no debate sobre estratégia política global e fiquei preocupado. Poucos falaram da estratégia para a educação, a ciência e a cultura. A guerra no Médio Oriente dominou as intervenções, umas por um lado, outras pelo outro, muitas exprimindo tristeza, mas de estratégia, nada. Estamos longe de 1945, quando as Nações Unidas foram fundadas. Nessa altura, a prioridade eram as humanidades, por isso a Unesco foi criada. Não por um espírito de preferência pelas disciplinas da história, literatura ou antropologia, mas porque se percebia que, sem integrar o seu contributo nas políticas públicas, a guerra poderia regressar como regressou. O preâmbulo da Unesco destacava, e destaca ainda hoje, a frase de Clement Attlee: dado que as guerras começam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. Há muito que a paz, porém, foi separada da cultura, como se nada tivessem a ver uma com a outra. Basta irmos ao Castelo Templário, em Tomar, fala-se de glórias passadas, mas onde se fala dos que aí morreram? Onde se fala dos sofrimentos do passado? Como é que se pode aprender com eles? O Convento de Cristo em Tomar acolheu as cortes que proclamaram Filipe I de Portugal como rei, juntando na mesma cabeça as coroas de Espanha e de Portugal. O atual debate em Espanha não é indiferente para Tomar e para Portugal, pois a discussão sobre a Catalunha esteve sempre ligada à nossa vida. Foi assim quando a revolta catalã ajudou à restauração em 1640, porque dividiu os esforços de Castela. Foi assim durante a Guerra Civil de Espanha, em grande medida travada na Catalunha. Uma parte da sociedade das Espanhas retomou o debate, com o Norte mais rico, cansado de pagar os custos da coesão do Estado espanhol, tal como na Europa alguns países do Norte resistem a contribuir para os do Sul. A opção entre globalização ou localismo é uma das grandes fraturas no mundo que está a mudar muito rapidamente. De Catalunha à Argentina, passando também por Portugal. Uma mudança que está a ser pouco pensada, pouco discutida e pouco preparada. Tomar, que acolheu nos séculos XV e XVI os mais importantes debates estratégicos do hemisfério ocidental, poderia promover esta reflexão. Que lugar para pensar Portugal e Espanha para além das fronteiras? Que futuro para Portugal se a população continuar a envelhecer e se a Catalunha se tornar independente? Que futuro para Tomar se a globalização continuar a arrefecer, prejudicando, por exemplo, o turismo? Lembro que escreveu Sofia de Mel Bryan e Anderson, que tão bem captou a vocação do nosso país. Nesta hora limpa da verdade, é preciso dizer a verdade toda, mesmo aquela que é impopular neste dia em que se invoca o povo. Bom dia.
Luís Osterbeck, aqui com a sua nota do dia. Está concluída mais esta edição de Notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.